AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita. São Paulo, previsões de 10 a 23 graus, em Santos de 13 a 25. A nossa equipe toda postos na técnica, estamos lá o Valdir Manente, a Cristina Martins, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella. E lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegando até você. É o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, telefone 4435-9020 ou pelo e-mail programasbn@gmail.com ou ainda escreve pra gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, ou também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Queremos lembrar que você pode ouvir o nosso programa pela internet. Você sintoniza www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Ou ainda, os programas ficam todos guardados para quando você quiser no www.semeador.org. Nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho o nosso amigo, o nosso irmão de trabalho aqui, o Durval Rezende, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Paz e Amor do Ipiranga, para falar para nós sobre relacionamentos familiares. Durval, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É sempre uma alegria poder participar do programa.
Os relacionamentos familiares são parte fundamental do sucesso e felicidade das pessoas e de sua evolução espiritual. No programa de hoje, vamos analisar esse tema à luz dos fundamentos do Espiritismo de Allan Kardec. Durval, você na condição de espírita e profissional do direito, com experiência em questões relacionadas com a família, poderia dizer ao nosso ouvinte por que o Espiritismo se preocupa em aconselhar e apoiar as pessoas para que trabalhem por sua harmonia familiar?
Sabe o que é, Turibio? Todo aquele que tem um lar equilibrado, né, dentro do que seja possível para cada um, claro, acaba sendo mais feliz, sabe? Todo aquele que tem uma família com convivência razoável vive mais feliz. A vida fica mais agradável, mais leve. Você tem um ambiente com pessoas queridas, um convívio harmônico, um convívio de paz, você acaba ficando mais tranquilo, mais relaxado, muito mais feliz.
Uhum. Essa questão da harmonia familiar, Durval, como a gente diz aí, né, o Espiritismo se preocupa em aconselhar, etc., porque o Espiritismo sabe dos fatos que antecederam a constituição da família. Será que o Espiritismo também entende, ele sabe disso, ele entende isso, né? Será que as pessoas estão cientes dessa importância do Espiritismo estudar os fatos que antecederam a formação da família e também se preocupar com o que vem no futuro? Será que as pessoas pensam nisso também, Durval?
As pessoas estão descobrindo isso. Tudo na vida tem uma causa. A gente não pode imaginar que as coisas aconteçam por acaso. Não, não é o acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós somos todos espíritos em evolução. E precisamos entender que a família, que é a base de tudo na vida, a base da sociedade, né, não existe com aquela formação por acaso. A família é composta por pessoas que já têm um convívio pré-determinado no plano espiritual com uma causa muito justa. São credores e devedores do passado, são pessoas, são espíritos amigos juntos para progredirem em conjunto, são espíritos que estão naquele cadinho familiar ali para se melhorarem, um ajudando o outro sempre. Então, a família não existe por acaso. A família é algo muito bem pensado e Deus acertou na mosca quando estabeleceu que a família é a base da nossa vida.
Muito bem. Aqui no estúdio conosco também o nosso querido companheiro, atuante tarefeiro da doutrina espírita aí, sempre trabalhando em prol das coisas boas da vida aí, o nosso querido amigo Flávio Jubilato. Flávio, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer estar com você aqui com a gente no estúdio.
Muito bom dia. Jesus nos abençoe.
Ô Flávio, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. O Duval está falando dessa questão da família, da harmonia da família. A família é a base da formação dos espíritos? É na família que o espírito encontra a sustentação, Flávio, para ele viver, para ele se formar?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Endosso tudo que o doutor Duval falou.
Muito bom. Marinho Bardella, Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão, o Duval está colocando muito bem essa questão da harmonia familiar, a harmonia importante que deve reinar no ambiente familiar, no seio familiar. Mas é comum também que existam desajustes, Marinho. Podem acontecer desajustes, desentendimentos. Esses desajustes, desentendimentos, como as pessoas devem encará-los à luz da doutrina espírita? Por que que eles acontecem? Por que que existe existem algumas situações que provocam o desentendimento familiar de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. E Marinho, por que acontece isso, hein?
Toribio, nós estamos neste mundo com um propósito. O doutor Durval nos dizia claramente que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser, e a resposta à sua pergunta se insere nisso também. Quando Jesus nos ensinava que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos representavam os principais mandamentos, representavam as principais coisas que nós tínhamos que aprender na nossa vida, não é? As experiências que nós temos hoje aqui, seja no relacionamento familiar, seja com o nosso companheiro ou companheira, com o nosso pai, com a nossa mãe, os desajustes que advêm dessas relações, às vezes até conflituosas mesmo, né, representam a grande oportunidade de nós aprendermos a amar o nosso semelhante com os defeitos que ele tem. Não é muito fácil, nós vamos falar sobre isso durante o programa de hoje. É muito difícil isso, né? Mas esse aprendizado começa em nós mesmos, não é? Talvez a gente pudesse usar sempre aí o exemplo de uma mãe, né, que tem às vezes um filho desajustado. Veja que a mãe que tem um filho desajustado, ela ama aquele filho incondicionalmente, apesar do desajuste. A mãe consegue separar o que o filho faz de errado do filho em si. Ela não apoia o que o filho faz, mas ela continua amando o filho. Então esse grande exemplo, né, que talvez seja o que nós temos que procurar de alguma forma estender para que a gente um dia alcance essa capacidade, esse pedido que o Cristo fez, lembrando a gente de que a gente tem que aprender a amar o nosso semelhante.
Muito bem, são 7:08. Durval, deixa eu fazer uma pergunta para você, vou pedir para você aqui, que costumeiramente, né, nós temos aqui a palavra especial. Que palavra você associaria ao tema de hoje, relacionamentos familiares? E depois, mais adiante, você explica para o nosso ouvinte o porquê dessa palavra. Que palavra você diria, uma palavra única sobre o tema de hoje, relacionamentos familiares?
Paciência.
Paciência. Então você depois, mais para frente, você explica para a gente por que é que você usou a palavra paciência relacionada ao tema de hoje. Duval, deixa eu perguntar uma coisa para você. É comum a gente ver aí pessoas, casais, né, depois que se casam, estão juntos, começam a surgir as diferenças, aqueles relacionamentos, como a gente falava aqui, como o Marinho estava falando, essas diferenças de opiniões, etc., né? Por que que essas coisas acontecem, né? Por que que às vezes isso leva, inclusive, essas situações levam à separação do casal? Por que que isso acontece? Se a gente diz, né, o próprio Espiritismo fala, né, que essas pessoas já podem ter nascido até como se o destino, vamos chamar assim, estivesse unindo essas pessoas. Por que que acontece essas coisas, hein, Duval?
Olha, nós precisamos lembrar que cada um de nós é um espírito que tem uma história própria, uma história pessoal diferente da do outro. Cada um tem uma jornada pelo passado em que ele acertou e errou. Né? Nós acertamos e erramos diariamente nas mínimas coisas que a gente faz. Né? Isso é muito simples. Todos sabem disso. Além disso, então, além dessa história espiritual, nesta encarnação, nós tivemos uma formação que nem sempre foi a mesma do outro. Então, aquele jovem casal, né, o João e a Maria. O João tem uma família onde o pai teve uma formação e a mãe teve uma formação. E transmitiram para ele um determinado tipo de formação cultural, formação moral. Ele teve acesso a determinados tipos de escola, a um determinado grupo de amigos. A Maria, da mesma forma, teve lá um pai ou uma mãe, às vezes perdeu o pai muito cedo, teve dificuldades econômicas que o João não teve. Então tem uma história diferente, uma escola diferente, quer dizer, tem uma origem diferente. Então são duas pessoas diferentes que se encontram no caminho e se unem por laços. Esses laços podem ser laços afetivos, né? Ou podem ser laços frutos de interesses econômicos, interesses sociais, né? Interesses meramente sexuais. Então, o que levou aquele casal a se unir? E isso tudo é levado em consideração na hora que você vai ver por que que aquele casamento não deu certo. Uhum. Se o que uniu foi o amor, o afeto, dificilmente aquele casamento vai acabar. Se o que uniu foi o interesse, dificilmente aquele casamento vai durar. A hora que acabar o que uniu, a hora que acabar, o que unia aquele casal era o dinheiro, se o dinheiro acabar, o casamento também acaba. É a beleza física, se aquela beleza física acabar, o casamento acaba. A posição social, se a posição social for alterada, o casamento tende a acabar também. Então, são inúmeros os fatores que levam ao fim de um casamento. Nós temos inúmeros exemplos de casamentos e famílias positivos e negativos.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Durval, você está falando a respeito dos casamentos aí, né? E casamento é um negócio assim, elegível. Eu escolho a minha parceira e aí eventualmente escolhi por esses motivos que você citou. E aí na hora que um desses motivos ele inverteu ou acabou, aí perdeu a graça. Mas relacionamento familiar não é só marido e mulher. Relacionamento familiar é também pai e filho, mãe e filho. O filho, como eles costumam dizer, não escolheu para nascer, né? E aí, por que que tem essas dificuldades de relacionamento entre filhos, muitas vezes entre tios e sobrinhos, esse tipo de coisa? É castigo?
Não. Primeiro, a gente precisa lembrar que essa história, eu não pedi para nascer, não é bem assim que funciona. Muitas vezes você não pediu para nascer, você implorou. A vida, nós sabemos que continua no plano espiritual. Nós temos períodos em que estamos encarnados, períodos que estamos desencarnados, mas estamos sempre vivendo e aprendendo, ou aqui na Terra, ou no plano espiritual. Nós vamos seguindo pela vida. E encarnar faz parte do processo evolutivo. E nós encarnamos num grupo, né, familiar, não foi por acaso. Nós temos aquele pai porque nós temos relações de crédito e débito com relação a ele e por força do passado. Nós temos aquela mãe, não temos aquela mãe por acaso. Ou aquela mãe é alguém muito querido de outras encarnações, ou alguém de outras encarnações a quem nós devemos muito não é? Ou que nos deve muito. Então essas sensações de que por mais que eu faça, meu filho não reconhece, por mais que eu faça, ele não me valoriza, não é? Porque às vezes a sensação de crédito é muito grande. Isso explica muito essas diferenças de comportamento. Mas a base da família, né, que é o casal, a base da família é o casal, o pai e a mãe, que começam aquela família, que vai se estendendo, claro. Depois virão os netos, no futuro, tudo certo. Mas a base, aquele casal ali, por que que ele se uniu? Se houve uma união inicial com um afeto, isso se reflete nos filhos, isso se reflete em toda a família. Se a base, né, se aquele casal já começa por motivos equivocados, a chance daquela família sofrer é muito grande também. Porque a hora que um casal se separa, os filhos sofrem. A hora que um casal se separa, os pais sofrem, os avós sofrem, os irmãos, toda a família. Quando há uma separação judicial, um divórcio, ou simplesmente uma separação de fato, cada um vai para um lado, o sofrimento não é só do casal, a família toda sofre, sabe? Então nós precisamos pensar muito bem em cada passo que a gente dá na vida. A gente tem que agir com muita responsabilidade. Família exige responsabilidade, maturidade. Muitas pessoas chegam ao casamento para dar início à formação de uma família sem noção da responsabilidade que existe ali. E nós precisamos ter isso, responsabilidade. Nós vamos sempre responder por aquilo que nós fazemos. E não adianta. Quem faz, por si faz. Para si faz. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você vai colher aquilo que você semeou, que é o mal.
Durval, você está dizendo aí que a gente tem que tomar esse cuidado já desde antes. E você falou que se uma união se estabeleceu com afeto, esse afeto vai seguindo em frente com todos os componentes da família. Mas tem um clichêzão aí, a gente costuma ver, tanto na vida real como nas novelas, né? É aquela história de que o casamento vai mal, vou ter um filho para resolver o casamento. O casamento vai mal, eu vou ter um filho para ver se equilibra a coisa. Por isso que você está falando aí, isso é bobagem.
Olha, você ter um filho não vai manter um casamento. O ter um filho faz parte da vida do casal. Mas são inúmeros os casais que se separam, apesar de ter 2, 3, 4, 5 filhos. Então, o que segura um casamento não é o filho. O que segura o casamento é a tolerância, a compreensão, a indulgência, a paciência, sabe? Isso sim, porque as pessoas vivem muitas vezes de ilusão, acham que a vida poderia ser melhor sem aquele cônjuge, acham que o mundo seria mais cor-de-rosa, né, se ele não tivesse casado. Ele fica vendo aí na sociedade inúmeras, vamos chamar assim, oportunidades, né, que ele acha que poderia ter e aproveitar para ser feliz. A felicidade não pode ter como base o sofrimento do outro. Essa felicidade que muitas vezes algumas pessoas vão em busca é uma ilusão. Na vida nós temos momentos felizes. Não há uma felicidade constante na vida.
O Mário quer fazer uma colocação, Marinho?
Sim, eu gostaria de destacar, reforçar esses conceitos que nosso convidado, doutor Durval, nos traz hoje. Porque é comum nós querermos buscar a felicidade que estava sendo dito no outro. A pessoa vai sentir feliz porque está casando ou vai sentir-se feliz porque está tendo um filho. Nós conhecemos situações assim, né? Principalmente a mulher que tem na sua gênese espiritual, na sua gênese orgânica, né? O instinto materno, o instinto de gerar filhos, né? Quando isso não acontece, se sente infeliz, né? Então essas coisas precisam ser muito bem pensadas, porque tudo aquilo que é feito com o intuito de satisfazer a si apenas, né, e não uma união baseada num afeto real, ao longo do tempo aquela motivação inicial se perde, como foi colocado. E interessante que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma pergunta que Kardec fez, né, sobre as várias esposas que alguém pode ter, por exemplo, né? Está num outro capítulo aqui, mas o ponto que nós queremos destacar é o que os Espíritos disseram, que quando as verdadeiras uniões são feitas com base no afeto que existe, né, entre as pessoas, que isso é um alicerce, isso é uma rocha vamos assim dizer, íntegra, que permite que se construa um edifício de felicidade sobre ela.
Muito bom. São 7 horas e 19 minutos. Você está aqui com a gente nos 1570 kHz AM da ABC com o programa Semeando Boa Nova. Você liga para cá, dá a sua opinião, participe, esclarece sua dúvida. 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. E eu quero lembrar aí, lembrar o nosso ouvinte, hoje nós temos uma novidade, né, Marinho? O nosso programa hoje vai até as 9 horas da manhã. Né? O programa Semeando Boa Nova numa nova fase agora. É isso mesmo, Marinho?
Sim, sem dúvida, e com bastante tempo para responder as perguntas, né, dos ouvintes que vão estar chegando, entrando e saindo, ouvintes que são mais habituais das 8 às 9, também poderão estar se compartilhando conosco esses momentos em que falamos aqui sobre a vida e sobre a ótica da vida pela filosofia espírita.
Então tá aí, o Eduval vai estar com a gente até as 9, inclusive, e depois, inclusive, respondendo as perguntas aí dos ouvintes aí que tiverem as suas dúvidas aí, né, Eduval?
Estaremos aí juntos.
Desse tema tão importante aí, os relacionamentos familiares. O Sérgio queria fazer uma colocação, Sérgio?
Eduval, você agora há pouco falou a respeito de que as pessoas deveriam pensar bem sobre os motivos que estão levando elas a se unirem, né? E disse, inclusive, que muitas vezes as pessoas se unem pelas razões erradas. Você é um profissional ligado a essa área de família. Então, eu gostaria de ouvir de você se está certo uma percepção que a gente, como leigo, tem. Porque a impressão que dá é que, hoje em dia, as pessoas se unem sem muita preocupação de saber por que estão se unindo. Junta-se e separa-se assim sem maiores compromissos, né? Hoje, vão casar, casou, aí depois, do mesmo jeito que casou, descasa. Essa impressão de que as pessoas não pensam muito bem naquilo que estão fazendo ou não têm exatamente esse compromisso com a manutenção de uma família, com a constituição de uma família, essa é uma impressão correta?
Então, hoje em dia, as pessoas têm uma facilidade muito grande para inúmeras coisas. O casamento continua algo que faz parte do idealizado para a vida futura das pessoas. Então elas querem um casamento. Se vai ter papel passado, se não vai, isso não muda muito. Né? Hoje em dia nós sabemos que não quer casar no papel, não tem problema, mas vai ter tantas obrigações quanto se tivesse casado no papel. Então não é esse o ponto. Vamos considerar aqui como união, como casamento, quando duas pessoas decidem viver juntas. Vamos considerar assim, tá? Se vai no cartório fazer o casamento ou não, nós não vamos levar isso em conta aqui agora. Mas quando elas resolvem viver juntas, as pessoas acreditam que estão fazendo um passo real, sério e que é para sempre. Muitos têm essa ideia, entende? Ninguém se junta para separar. Seria muita leviandade falar, não, vamos juntar, vamos casar e depois, se não der certo, a gente separa. Não, quem casa tem a ideia de que vai ser para sempre. O que eu acho que é comum é que as pessoas muitas vezes não têm maturidade. Muitas vezes as pessoas não têm exata noção do que aquilo significa. Elas não têm, algumas não têm formação religiosa. Algumas têm uma formação cultural com algumas deficiências. Algumas são muito superficiais em tudo que fazem. Não é? Então, muitas vezes nós vamos ver, sim, aquelas uniões que são superficiais, que não têm um projeto real por trás delas. Mas a vida vai corrigindo tudo isso. Se aquela união não deu certo, a pessoa não pode desanimar. Por quê? Porque a vida sempre dá uma nova chance. Não deu certo naquele início? Começa de novo. Tenta outra vez. A família, quantos a gente conhece que no primeiro casamento bateu cabeça, não deu certo, muitas vezes nem teve filhos. Tudo bem, aquele casal não teve filhos, separaram-se, e a separação não precisa ser uma guerra. A separação muitas vezes se dá de uma forma harmônica, cada um vai para o seu lado e mantém a amizade. Por que não? Nós somos seres civilizados. Civilização é sinônimo de educação. Então, se nós somos seres civilizados, seres educados, nós podemos terminar uma união sem briga, sem conflitos, sem sofrimento. Cada um vai para o seu lado e os dois vão reconstruir a vida e, muitas vezes, numa segunda tentativa, aí já mais maduros, aí já mais escaldados, né? As pessoas vão mais escaldadas, elas vão conseguir ter mais responsabilidade. Já aprendeu no primeiro casamento, não querem errar de novo, porque realmente é traumático, né? Quando a pessoa tem uma união e tem uma separação, ela fica traumatizada. Ela sofre muito com isso.
Durval, deixa eu aproveitar que você está falando nisso, perguntar uma coisa para você. Você é um profissional de direito, trabalha especificamente nessa área de direito da família, etc. Conta para a gente aqui, para o nosso ouvinte, Durval, pela sua experiência, pelo seu envolvimento profissionalmente com isso, quais são as razões, os motivos que mais levam as pessoas aos desentendimentos familiares, essas questões da separação? Tem algum motivo em específico mais marcante, que está mais em evidência, que faz com que as pessoas cheguem até as esferas judiciais para resolver as questões familiares?
Olha, o casamento acaba, em regra, né, por algumas razões básicas. Muitas vezes acaba por infidelidade, muitas vezes o casamento acaba porque a vida em comum ficou insuportável, por incompatibilidade de gênios, porque um não suporta mais o convívio com o outro, né? Essa é a base. Ficou incompatível viver junto aquele casal. Não dá, os dois não se suportam mais. Aquele relacionamento foi sendo destruído. E isso não acontece do dia para a noite. É o tempo que vai acabando com aquele casamento, né? Mas a grande maioria desses conflitos familiares, essas separações, acabam em acordo, sabe? Não tem grandes brigas. Tem aqueles casos novelescos de briga? Tem bastante. Mas a grande maioria dos casamentos acabam em harmonia, acaba com um acordo, que os dois saem machucados, mas lá civilizadamente põe fim àquele casamento através de um acordo e cada um vai para o seu lado. Mas a causa maior é essa incompatibilidade, fica insuportável a vida em comum daquele casal.
Perfeito. Bom, nós estamos chegando aí no momento de fazermos aqui o jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, vamos fazer um bate-bola? Estamos envolvendo todo mundo aqui. O Hélio Della Noce está por aqui também, o nosso companheiro Hélio Della Noce. Bom, vamos lá então começar com o Durval. Durval, por que é importante reforçar os valores da família junto às crianças, hein?
Porque tudo que você aprende na infância, você parece que fica mais... você tem mais solidificado. Então você aprende o amor, o respeito, a paciência, a compreensão, a indulgência, o perdão na infância. Isso vai sendo solidificado quando você chega à idade adulta. Você tem uma base maior e você tem condições de enfrentar melhor um casamento, por exemplo, porque aí essa dificuldade da convivência, talvez você não tenha, porque você tem mais paciência, você compreende melhor, você supera mais fácil.
Marinho, é possível encontrarmos uma família plenamente feliz?
Plenamente feliz no conceito humano, sim. Mas a felicidade maior, a felicidade celestial, nós ainda não conhecemos aqui na Terra.
Sérgio, nós podemos dizer, Sérgio, que após a separação das pessoas devido, por exemplo, à morte de um dos componentes da família, vai se formando a mesma família lá no plano espiritual?
Se houver afinidade espiritual entre elas, sim, porque a família material, a família que está aqui, não é necessariamente a mesma família espiritual. É tudo realmente uma questão de afinidades entre esses espíritos que estão vivendo essa situação.
Durval, é correto afirmar que um espírito reencarna junto com as mesmas pessoas das vidas passadas?
Olha, nós temos laços de sangue e laços espirituais. Os laços espirituais, então, nos mostram que nós temos uma ligação com pessoas de vidas passadas. Nossos credores, nossos devedores, nossos amigos.
Marinho, quando fazemos o Evangelho no Lar, os espíritos que pertenceram à nossa família aqui na Terra, que estão lá do plano espiritual, vêm participar da reunião conosco?
Alguns sim, não podemos dizer que todos, porque depende de onde que cada um se encontra no mundo espiritual.
Sérgio, as famílias possuem seus mentores?
Sim, todos nós possuímos, e mesmo as famílias. Na verdade, Deus nos possibilita todos os recursos possíveis e imagináveis para que nós possamos cumprir as nossas missões aqui na Terra.
Durval, oração, prece, ajuda na solução dos problemas de relacionamento familiares?
Muito. A prece diária é fundamental para que haja o sucesso no relacionamento familiar.
Marinho, quando existe alguém com um comportamento destoante dos demais da família, dos demais membros, de quem é o resgate? Dele ou da família toda?
De todos, sem dúvida.
Sérgio, é verdade que os irmãos de Jesus não mantinham um relacionamento muito cordial com ele, Sérgio?
Existem algumas passagens no Evangelho que mostram que eles, pelo menos, não entendiam exatamente qual era a missão de Jesus aqui na Terra.
Durval, por que, mesmo que sejamos hostilizados pelos outros componentes da família, nós devemos manter a nossa serenidade, o nosso compromisso aí de relacionamento saudável?
Porque todos são responsáveis pela harmonia do lar.
Marinho, o apoio familiar é importante nos problemas das pessoas individualmente?
Fundamental. Nós somos seres sociais e nós dependemos uns dos outros.
Sérgio, está muito longe o dia, Sérgio, em que nós seremos uma só grande família universal?
Eu acho que sim. Não é questão de ser pessimista, não, mas a nossa noção de amor ainda é uma noção muito egoísta. Nós ainda não temos desprendimento necessário para amar verdadeiramente o nosso semelhante, sabe?
Durval, agora para todo mundo aqui na mesa, por que que não é tão fácil manter a harmonia familiar?
Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a felicidade delas próprias, e não do grupo, e não do próximo.
Marinho, por que não é tão fácil manter plena harmonia na família?
Porque ainda não sabemos amar os outros e não toleramos.
Sérgio, por que não é tão fácil manter plena harmonia na família?
A resposta já foi dada. O nosso problema é o nosso egoísmo. Nós somos extremamente egoístas. Nós só olhamos para o nosso umbigo. Por mais que a gente às vezes tenta falar, ah, não, mas eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo. Mas na hora do vamos ver mesmo, eu defendo o meu lado. E eu não estou muito interessado em saber como é que o outro está sentindo, como é que o outro está se comportando. Será que o outro está feliz com aquilo que eu estou fazendo? Eu estou preocupado com a minha felicidade. Eu não estou preocupado com a felicidade do outro.
Muito bom. O egoísmo, aliás, é a chaga da humanidade.
Exatamente.
Né? Durval, nós vamos deixar uma pergunta para você aqui, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC, e no nosso retorno você vai responder para a gente. É possível uma família viver em harmonia sendo pobre ou tendo dificuldades financeiras? Você responde já, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais da ABC. E você que está aí na nossa audiência, liga para a gente aqui, 4435-9020. O Valdir e a Cristina estão aguardando a sua ligação. 4435-9020.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar.
Trilha Nova vem chegando com...
Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC.
Pra você cantar e também matar saudades.
Rádio ABC AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC 1570 kHz AM com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Relacionamentos Familiares. E nós vamos aqui passar o microfone para o nosso querido companheiro Flávio Jubilato. Flávio Jubilato, atuante tarefeiro lá do grupo Os Mensageiros, né, Flávio? Lá no Ipiranga, né? E tem a Vila Mariana, que é lá, Vila Mariana, exatamente, né? E você tem aí os Mensageiros, o grupo O Espírito dos Mensageiros. É o grupo que faz aquelas mensagenzinhas que a gente pega lá nas casas espíritas, quando a gente vai lá ouvir uma palestra, alguma coisa. Sempre tem uma mensagem lá de reforço, né, Flávio?
Nós temos aqui a prestação de contas do ano de 2012.
Ah, conta pra gente então aí.
17.900 milhões de mensagens.
Quase 18 milhões de mensagens.
15 mil informativos.
15 mil?
É. 1,4 mil remessas ao exterior. E temos 39 países assistidos.
Quer dizer, o Grupo Mensageiros manda para 39 países diferentes aquelas mensagenzinhas que a gente pega lá na Casa Espírita.
Exatamente.
E são 18 milhões de mensagens que foram impressas no ano 2012.
Grupo onde é um grupo que vive de doações. Nenhum dos nossos tarifeiros são empregados, nada disso. É tudo doadores.
Que beleza.
Anônimos.
Trabalho voluntário puro.
Isso.
Que maravilha. Agora, Flávio, como é que isso chega até as casas espíritas, hein?
A gente manda pelo correio e entrega pessoalmente também, né? As nossas instalações estão na Casa Transitória Fabiano de Cristo, lá no Belenzinho.
As pessoas entram em contato com o Grupo Mensageiros, lá na
Nós temos um cadastro. Uhum. Nós temos um cadastro onde a gente manda para todas as casas espíritas. A priori, quando começou, metade dessas mensagens, do que se fazia, era de pessoalmente entregue pelo seu Miguel para o Chico Xavier.
Que coisa maravilhosa.
E a gente mantém ainda, que a gente mandei para o seu Eurípides.
Parabéns pelo trabalho, viu, Flávio, que vocês estão fazendo. E esse ano aqui a perspectiva é mais ou menos na mesma linha aí?
A mesma linha, aumentando um pouquinho mais.
Quantos anos já, Flávio, esse trabalho?
Faz 50 e tantos anos que a gente atende.
Meio centenário de trabalho na divulgação do Espiritismo.
Exatamente.
39 países, mais de 1.400 remessas de mensagens para o exterior.
Exatamente.
15 mil informativos e quase 17 milhões e 900 mil mensagens impressas pelo Grupo
Mensageiros. Graças a Deus, né?
Parabéns, Flávio. Um abraço para todos os trabalhadores do Grupo Mensageiros. Realmente um trabalho maravilhoso.
Farei presente.
Que só faz enobrecer a tarefa árdua de divulgar o Espiritismo, trabalhar nos princípios cristãos, né, principalmente, né, Flávio?
Ok, muito obrigado.
Muito bem, tá aí o Flávio Jubilato dando pra gente os informes do Grupo Mensageiros. Nós estamos hoje falando sobre relacionamentos familiares. O nosso convidado é o nosso querido amigo Durval Rezende, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Paz e Amor no Ipiranga. Durval, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Se é possível uma família viver em harmonia sendo pobre ou tendo dificuldades financeiras? Essa é a pergunta. Então responde para o nosso ouvinte, dá para a família viver em harmonia com dificuldades financeiras aí presentes?
Dá, perfeitamente. Grande parte das famílias no Brasil já passaram ou passam por dificuldades financeiras. A família, para que ela seja harmônica e feliz, não depende do dinheiro. Riqueza ou pobreza não são determinantes em termos de sucesso familiar. O que determina o sucesso familiar é como é que nós nos relacionamos. Se nós temos paciência um com o outro, compreensão um com o outro, e até, Turibe, importante que se diga.
Sim, claro.
É importante que as pessoas entendam as dificuldades econômicas fazem parte do nosso processo de aprendizado espiritual. Nós estamos aprendendo a renunciar, a ceder, a ser desprendidos das coisas materiais. À medida que nós vamos aprendendo isso, nós vamos nos importando menos quando nos falta alguma coisa. Nós sofremos menos quando nos falta alguma coisa. Então, muitas pessoas dizem que quando acaba o dinheiro, acaba a família, acaba o relacionamento. Não, não é verdade. Acaba quando as pessoas não têm uma base espiritual, quando as pessoas ainda não aprenderam o que é felicidade, o que é amor. Dinheiro, quem tem dinheiro nem sempre consegue ter um lar feliz. Tem inúmeros casos de famílias totalmente desestruturadas a despeito de viverem com muitos recursos financeiros.
Marinho, quer fazer uma colocação?
Posso contar um caso rapidinho, Turíbio?
Claro, pode contar.
Há muitos anos atrás, o grupo espírita que nós militávamos lá em São Paulo, o grupo espírita Bezerra de Menezes, lá na Vila Mariana, fez uma visita nos arredores da cidade de Betim, ali em Minas Gerais, onde existiam muitos egressos da colônia de ancenianos ali de Betim, colônia Santa Isabel. E o grupo foi visitar alguns casebres, vamos assim dizer, que estava ali ao entorno do... E eram famílias, né, que já, dependentes, filhos de ancenianos, que saíram da colônia e foram estabelecer-se ali em pequenas casebres ali em volta. E nós visitamos uma que impressionou muito a gente pela limpeza, pela ordem que estava. Acredito que o tamanho daquele casebre inteiro era do tamanho deste estúdio aqui. Quer dizer, aliás, para o ouvinte que não nos vê, a gente pode até dizer que ele é até apertadinho um pouco o estúdio aqui. Mas é ali que estava a mesa, que estava o fogão ali, que estava ao lado uma caminha pequena. E o casal vivia ali numa alegria. E a casa, mas primorosamente arrumadinha, limpa. Era chão batido, não tinha nem piso, mas estava tudo limpo, né? E a gente sentia no olhar daquele casal jovem que estava ali a alegria deles terem dado aquele passo. Estavam felizes naquele momento, vamos assim dizer. E até tem um lance de humor, porque o grupo começou a elogiar, né? E estimular a pessoa, porque era bonito da gente ver aquela simplicidade extrema com aquele zelo e aquela vontade, aquela dignidade de viver, né? E até teve um lance de humor, porque uma das componentes falou: mas que parabéns, essa casa está muito limpa, né? E aí a reação foi muito inusitada, eu até peço perdão aos ouvintes pela palavra que eu vou usar, mas marcou profundamente a gente. Então ela dizia: eu aprendi com a minha mãe que pobre porco é pobre duas vezes, né? Então...
É, mas é verdade, é uma situação de dificuldade em dobro, né? Até uma delas causadas, né, por ela mesma. Sérgio, você está fazendo algumas postagens aí, nós temos uma página no Facebook, Sérgio, do
Cidadania Nova? Temos sim, além do nosso e-mail, né, programasbn@gmail.com, onde que nós recebemos os comunicados dos nossos amigos. Nós também estamos no Facebook, com o programa, com Semeando a Boa Nova.
Qual é a nossa fanpage lá?
É a página Semeando a Boa Nova.
facebook.com/SemendaBoaNova.
Isso mesmo.
E tem foto lá, Sérgio?
Nós estamos publicando.
Tem foto de hoje lá ou não?
Também tem.
Se o nosso ouvinte entrar agora lá, vai ver foto de quem lá?
Ele pode até conversar conosco, vai ver a foto aqui do estúdio que foi tirada.
Ah, tá aí, então acompanha o Semenda Boa Nova pelo Facebook.
E com tantos carecas é capaz de estar até dando reflexo na foto.
Muito bem, tá aí. Ô Hélio Della Nossa, deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. O orgulho, o egoísmo, tem alguma coisa a ver com essas dificuldades de situações de relacionamentos familiares, Hélio?
Eu não diria que tem a ver com a dificuldade, mas com a oportunidade, né? Porque quando são formadas as famílias são formadas a partir desse... Que você pode, por exemplo, dentro do seu... onde você estuda, no seu grupo de amigos, você pode escolher, você escolhe os amigos, você escolhe onde você quer estudar, você escolhe onde você quer ficar, onde você vai trabalhar, mas a família não, você está naquela família. Se você ali é um exercício dos mais eficazes, assim, onde as pessoas têm que se destituir do orgulho, né, e principalmente do egoísmo, porque ela tem que repartir, ela faz parte da mesma... da mesma herança, da mesma mesa com comida, a comida que é servida, né, pelos pais quando são pequenos. Ela faz parte daquele todo ali, onde ela não se individualiza. Ela é uma parte daquela. Então, com isso, ela começa a exercitar todo o processo de refrear o orgulho e o egoísmo, que ela tem que conviver, não pode sair dali, né?
Muito perto. Bom. 7h43, Marinho, nós temos notícia aí, os nossos ouvintes estão se manifestando aí já, Marinho.
É, nós estamos recebendo aqui uma notícia da nossa ouvinte Miriam, de Itaquera, e ficamos felizes de saber que as ondas estão chegando bem lá, né? E ela está aqui registrando uma manifestação de satisfação de saber que o nosso programa será continuamente das 9 horas. Ela tinha entendido originalmente que era só hoje, mas depois ela percebeu que não, que é um programa que agora se estende todos os sábados às 9 horas, e ela está dando aqui um estímulo para nós, dizendo que ela ficou muito feliz em saber disso.
Tá aí, então nós vamos agora todos os sábados até às 9 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. E hoje, especificamente, falando dos relacionamentos familiares. O Durval Rezende, nosso companheiro que está aqui com a gente hoje, falando sobre esse tema tão importante, né, Durval? Tão difícil de ser trabalhado na prática, né? Os relacionamentos saudáveis na família, né? Mas, ô Durval, nós estamos falando dessa dificuldade, mas existe alguma importância para a nossa evolução espiritual, de manter uma harmonia na família, no seio familiar? É importante isso para a evolução das pessoas que ali estão, Durval?
Turibe, nós temos na família, quando nós dizemos uma base, é porque a base, sim, a sua família é aquele grupo que te apoia, que te ampara, que te orienta. Quando você está num momento de felicidade, muitas vezes você não percebe, mas quando você está num momento de dificuldade, num momento de dor, você percebe como é bom ter uma família. O familiar é aquele que te dá a mão, o familiar é aquele que te ampara, que te visita no momento de uma doença, por exemplo. Quando você perde um ente querido, o familiar é aquele que está lá do seu lado, te dando um abraço, te sustentando. O familiar é aquele que, num momento de dificuldade financeira, também pode te ajudar. Sabe? Então, a família nos permite viver melhor. Nós temos ali na família um grupo que nos traz mais segurança. Algumas pessoas dizem assim: nossa, família, pelo amor de Deus. Tem até um filme antigo italiano, muito bom, que chama Parente Serpente. Né? Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com esses estereótipos. Algumas pessoas são infelizes na vida familiar e acham que todos são infelizes nessa vida familiar. Não é assim, não. Uhum. As pessoas têm dificuldades familiares por culpa, na maioria das vezes, delas próprias. Sabe por quê? Às vezes a sua família é ruim. Você acha que é ruim porque você não tem paciência. Você acha que a sua família é insuportável. Por quê? Porque você não tem paciência. Você não tolera as pessoas porque você quer que tudo seja do seu jeito, tudo seja na hora que você quer, que as pessoas se comportem como lhe agrada. Não é assim. Isso é um comportamento, como o senhor já falou, egoístico. Então, o problema não é a família. Antes de achar que a sua família não é boa, que você não suporta os seus parentes, os seus familiares, lembre-se, depende é de você. Se você conseguir agir com mais paciência, com mais tolerância, com mais humildade, se você conseguir perdoar, compreender, relevar, você vai ver que a sua família é maravilhosa. Porque ninguém dá o que não tem. Sabe, às vezes o tio, o irmão, o filho não dão aquele retorno até de afeto que você esperava, porque eles não sabem ainda. Eles ainda estão aprendendo assim como você, sabe? Muitas vezes a gente pode se achar ótimo. A gente se avalia sempre, Sérgio, melhor do que efetivamente a gente é. Então eu posso me achar, por exemplo, uma pessoa extremamente compreensiva e paciente, não é? Mas aí, a hora que você faz essa análise de mim, você pode me achar uma pessoa extremamente impaciente, uma pessoa que é pouco indulgente. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado antes de botar a culpa na família.
Sérgio, como diz o Matuto, eu não estou gostando muito do rumo dessa prosa, não, viu, Durval? Quer dizer, aquilo que eu vejo naquele parente difícil, complicado, não sei o quê, às vezes o problema é meu e não é dele, às vezes o problema é a minha falta de tolerância, a minha falta de paciência. Na verdade, sou eu que tenho que aprender com ele a ser mais cordato, a amá-lo daquele jeito, a respeitá-lo da maneira que ele é. É isso que você está dizendo?
Exatamente, porque Deus nos colocou ao lado das pessoas mais adequadas para o nosso crescimento espiritual, sabe? As pessoas precisam entender que aquele parente difícil é o melhor professor que Deus podia nos dar. Professor é o melhor professor. Ele vai nos ensinar a ter bondade, a ter compreensão, a ter paciência, a tolerar. E sabe por quê? Porque na família certamente tem alguém que nos tolera. Certamente tem alguém que tem paciência conosco, não é? Você imagina quanto tiveram de paciência conosco desde a nossa infância? Será que a gente não foi aquele garoto chato, aquele garoto inconveniente, que depois que cresceu até melhorou, porque se esforçou, é evolução. Mas até chegar aqui, quanta gente teve paciência comigo? Não é?
Durval, e a questão dos filhos, hein, Durval? Qual a principal preocupação que os pais devem ter aí em relação aos filhos? Que tipo de preocupação os pais, os responsáveis devem ter em relação aos filhos para manter esse relacionamento harmonioso no seio familiar?
A preocupação, a meu ver, com os filhos deve passar pela sua formação moral, pela sua formação religiosa. É fundamental que os filhos aprendam desde cedo a importância da religião. Aprendam que ter religião, e cada um escolhe a sua, viu, Turim? Não estamos fazendo aqui campanha a favor da
de uma religião espírita, de outra.
Não. É importante que aquela família tenha uma religião e que o filho aprenda aquela religião. Quando o garoto ou a menina, desde pequeno, já aprendem a religiosidade, eles vão crescer como pessoas melhores. Eles vão ser mais responsáveis, mais socialmente responsáveis, vão ser pessoas mais afáveis, mais agradáveis, né? Se a gente pode dar uma grande contribuição para os filhos, né? Além de ensinar autoestima, de ensinar o amor ao próximo, é a importância da religião.
Sérgio, mas aí, agora o nosso ouvinte, aquele ouvinte que tem aquele filho aí de uns 10 anos, teimoso, espírito difícil, tinhoso, né? Tá falando assim, poxa vida, mas eu falo pro meu filho para ir na religião, ou ir numa igreja, ir no centro espírito, e ele não quer. O que eu faço?
É preciso lembrar que dentro da estrutura familiar tem um chefe. Toda a família tem o seu chefe. É? Muitas vezes o chefe da casa, da família, é o pai e a mãe juntos. Não é que o homem não manda mais que a mulher não manda mais do que o homem. Muitas vezes essa chefia é dividida entre o pai e a mãe. Mas é importante que o pai e a mãe seja uma dupla de parceiros. Se um falou não, o outro sustenta. Então, assim, o filho, hoje é dia de ir à igreja, né? Vamos imaginar que seja uma pessoa aí católica ou evangélica, não importa, vai, o dia de ir na igreja. O filho não quer ir, o pai tem que aprender a ter a firmeza de ser assertivo e de impor disciplina. É fundamental disciplina, você vai sim, e é desde pequeno que tem que aprender. Quer queira, quer não, vai. E se não for, não tem, primeiro que não tem essa possibilidade de não ir, porque criança você põe dentro do carro e leva com você, não é assim? Ou dá a mão e ela vai junto com você. Você vai ter dificuldade, às vezes, de convencer uma criança, mas se você tiver a paciência com a criança e explicar para ela a importância do evento que ela vai presenciar, ela vai entender e vai aceitar, não é? Então, explique que vai na igreja, que vai ser gostoso, que vai ser assim, que vai ser assado, a importância do que vai fazer lá, vai falando da religiosidade, a criança vai. A criança é muito inteligente, mas tem que ser disciplinada. Como? Com muito carinho, com muita atenção. E aquela história, filho, ele não quer. O filho que não vai na igreja, não quer ter essa formação religiosa, a meu ver, então não tem direito a videogame, então não tem direito à televisão, então não tem direitos. Se você não cumpre a obrigação, você não tem direitos. Então, eu posso dizer da minha mãe, por exemplo, que já é falecida, mas éramos 4 filhos em casa. E não tinha conversa. Minha mãe, nós tivemos uma formação católica, depois ela se tornou espírita e os filhos também. Mas enquanto nós tínhamos essa formação católica, aos domingos a missa era de manhã. Não se cogitava, minha mãe sempre foi muito brava, era professora de educação física. Os 4 filhos, ela aprontava os 4 iam à missa com ela, chovesse ou fizesse sol, com frio, com chuva, do jeito que fosse. Não tinha conversa, sabe? Não tinha conversa. E depois que crescemos, 15, 16 anos, a opção era, você pode ir na missa dos jovens à noite, mas tem que ir. Ela tinha um chinelo, rapaz, naquele tempo, faz muito tempo isso.
Você lembra bem, né, Durval?
Eu lembro bem, chamava, era um chinelo havaiana, rapaz, sem fazer propaganda.
O Durval lembra dele até hoje,
né? Mas
Durval?
É claro que eram outros tempos, né? Por isso que eu estou dizendo, com criança não precisa de agressividade, de violência, não. Criança é só você conversar e impor a disciplina de uma forma amorosa, carinhosa e respeitosa.
Bom, são 7h54, nós estamos falando hoje sobre relacionamentos familiares. Lembrando a você, Semana Boa Nova numa nova fase agora, nós vamos até às 9 da manhã e hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Durval Rezende, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Paz e Amor do Ipiranga. Durval, o Espiritismo fala muito na questão da recomendação das famílias fazerem um evangelho no lar, né? Em que essa prática, de que maneira fazer o evangelho no lar ajuda a se manter ou construir harmonia numa casa, num lar?
Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós estamos dentro do recinto doméstico estudando os ensinamentos de Jesus. Nós todos encarnados estamos aprendendo o convívio com o próximo, com os nossos familiares. Dentro do lar, nós estamos fazendo em conjunto orações, nós estamos entendendo qual é a melhor forma de nos relacionarmos, nós estamos fazendo ali uma discussão positiva, construtiva de temas, por exemplo, né, como o perdão dentro de casa. Isso tem efeito entre os encarnados e até mesmo se houver ali naquele lar a presença de algum espírito desencarnado, ele está aprendendo junto e ele próprio vai acabar contribuindo para que haja harmonia dentro daquele lar. Então, quando nós fazemos o evangelho no lar, nós beneficiamos aquele ambiente, até porque Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele também ali estaria. Então não há razão nenhuma para temer e deixar de fazer. Façamos o evangelho no lar, faz um bem danado. Aquele lar que vive com brigas, aquele lar que todo mundo está se desentendendo, aquele lar em que está a situação difícil, muitos conflitos, o melhor remédio é o evangelho no lar. Ah, mas aí vem aquela, você me desculpe me estender, Túlio, mas aí não, vem aquela questão, poxa, mas nem todos querem participar, o meu filho não quer, o marido, não importa. Faça você o evangelho no lar, se tiverem 2 fazendo, tá ótimo. Só tem você, comece sozinho, não tem importância. Faça a leitura do evangelho ali em voz alta, né? Comece o seu estudo que Jesus vai lhe amparar e vai permitir que as coisas melhorem. Depois de algum tempo você vai ver que a família toda, ou boa parte dela, vai estar sentada à mesa com você fazendo o evangelho no lar.
7h57, quero lembrar você que você liga para cá no 44-35-90-20. Liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, pede aqui o seu esclarecimento sobre o assunto de hoje, relacionamentos familiares. 44-35-90-20. O Valdir Manente e a Cristina Martins estão lá guardando a sua ligação. Duval Rezende, nosso companheiro Duval. No início do programa eu pedi para que você falasse uma palavra relativa ao tema de hoje, relacionamentos familiares. E você usou a palavra paciência. O que é que tem a ver a palavra paciência ou a paciência em si com o tema de hoje, relacionamentos familiares?
No relacionamento familiar, nós muitas vezes temos desentendimentos, nós temos conflitos, né? E que só ocorrem por falta de paciência. Se você tiver paciência com o seu próximo, você vai saber esperar, você vai saber compreender, você vai entender que aquela pessoa está passando por um momento difícil, então é melhor não discutir agora, é melhor deixar para depois. Tem a paciência, é a melhor forma de você contribuir para que não haja o conflito e que as pessoas entendam a importância de se esperar o melhor momento para tratar de determinados assuntos ou para dar aquele passo à frente que estavam planejando há tanto tempo. Tudo tem um momento mais adequado.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Nosso programa continua, né? Nós vamos hoje até as 9 da manhã. E a audiência do rádio ela é meio rotativa, então a gente gostaria de lembrar um pouquinho aquelas pessoas que estão chegando agora, do que nós já estamos conversando aqui hoje. Nós estamos falando sobre relacionamentos familiares. E uma das conclusões que a gente está chegando nesse bate-papo é que o egoísmo muitas vezes está na raiz das dificuldades familiares, né? Muitas vezes as pessoas, principalmente em termos de casamento, né, elas acabam se separando por egoísmo. E Durval Rezende, que está aqui conosco, é um profissional que está ligado nessa área, que trabalha nessa área de família. E eu gostaria, Durval, nesse instante, de perguntar para você se você lembra de algum caso interessante, alguma coisa engraçada que valeria a pena a gente conhecer, algum caso real que ilustra bem isso daí, que você possa ter falado. Poxa vida, mas um caso desse daqui, que bobagem, né? As pessoas se separarem por um negócio desses. Ou então, às vezes, poxa vida, faltou a pessoa olhar um pouquinho para o outro para não enfrentar essa dificuldade. A gente gostaria de que você ilustrasse toda essa nossa conversa com um ou mais casos a teu critério, casos reais da tua vivência, evidentemente sem identificar quem quer que seja, mas casos reais que você já teve a oportunidade de ter contato com o profissional.
Muito bem, são 8 horas em ponto agora. O Durval vai responder essa pergunta do Sérgio já, Durval, porque nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha no Semana Boa Nova, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais da ABC. Nós vamos voltar já. E aí, depois do nosso retorno, aí você responde essa pergunta que o Sérgio fez agora, ilustrando para o nosso ouvinte casos que você se recorde aí a respeito de relacionamentos familiares complicados no âmbito legal aí, né? Muito bem. Tá, e você liga para cá, 44-35-90-20. Nós vamos continuar juntos até as 9 da manhã, e hoje com o tema relacionamentos familiares. Não muda de emissora, não. Fica com a gente.
Rádio ABC. Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor. A Rádio ABC e a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC vão sortear um casal para um passeio inesquecível. Dia 19 de outubro, você e mais um acompanhante irão conhecer o Hotel Piccolo Mondo em Mairiporã, com tudo pago, tudo pago. Viagem, almoço e pescaria em um passeio especial. O sorteio é dia 28 de setembro, durante a Assembleia da Associação, no Clube dos Aposentados. Rua 24 de fevereiro, 554, bairro Casa Branca, em Santo André. Para participar do sorteio e ter mais informações, ligue 4435-9020 ou 4435-4702. Passeio inesquecível para Mairiporã, no Hotel Piccolo Mundo, com tudo pago. É mais uma da Rádio ABC ao seu lado.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK 651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Oito horas, quatro minutos, nós estamos aqui retornando com o Semeando Boa Nova, nesta nova fase, Semeando Boa Nova até as 9 da manhã agora. Você que está chegando agora aqui na BC, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com o programa Semeando Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova, para você que está chegando por aí agora aqui, é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E o nosso objetivo aqui é dar o atendimento a você. Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida, 44 35 90 20. Hoje nós estamos falando sobre relacionamentos familiares. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Durval Rezende, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Paz e Amor, lá do Ipiranga. Está com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante, relacionamentos familiares. E o Durval já tem uma pergunta que ele ficou de responder aqui, já ele vai responder. E o Valdir Manente vai dar aqui para a gente as informações a respeito de acontecimentos na Seara Espírita. Tem algum aí, Valdir?
Bom dia, prezados ouvintes. Temos dois. O primeiro convite que eu faço a todos vocês é que possam estar participando da sessão solene comemorativa ao dia de Allan Kardec na Câmara Municipal de Santo André. Será nesta próxima terça-feira, dia 1º de outubro, às 19 horas. Estará presente para a palestra lá dentro da Câmara Municipal aqui de Santo André, Eugenivaldo da Silva Forte, que fará, evidentemente, uma homenagem ao codificador do Espiritismo, que é Allan Kardec. Essa programação ela é feita pela USE Municipal de Santo André. USE é uma entidade que congrega as casas espíritas aqui da cidade. E esse é um convite, nessa próxima terça-feira. E no próximo sábado, na nossa casa, o Núcleo Espírita O Semeador, que fica a rua Itapiranga 312, nós teremos a presença de Alaor Borges, da cidade de Uberaba, que vem para aquele trabalho de psicografia, tentando trazer para alguns que vão em busca mensagens, uma carta daqueles que passaram para o plano espiritual e que provavelmente venha se manifestar, consolando muitas mãezinhas que lá comparecem em busca muitas vezes de mensagem de seus filhos, né? Não só de mãe em busca de mensagem de filhos, mas como também de filho para avô, para pai, enfim. Então, Rua Itapiranga 312, a partir de 14h, a Laor começa a atender, para que depois lá, por mais ou menos 19h, começa o trabalho de psicografia e, evidentemente, logo após, a leitura das cartas que chegarão.
Quando é, Valdir?
É no próximo dia 5, sábado, a partir de 14h, para aquela primeira entrevista que a Laor faz. A casa estará
preparada para receber as pessoas, inclusive, eu já vou até dizer, com lanchonete, porque algumas vezes tem pessoas que chegam muito cedo e ficam lá todo esse tempo e algumas vezes vêm com fome, coisa desse tipo, então a gente vai estar preparado
para isso. Sábado que vem, então.
Sábado que vem, tá bom? Então, a Laor Borges para esse trabalho.
E eu quero aproveitar, inclusive, e avisar o nosso ouvinte que o Alaor Borges, nosso querido amigo Alaor, vai estar conosco no sábado aqui com o tema Mensagens de Parentes Falecidos. Esse é o tema que nós vamos estar abordando sábado que vem, Mensagens de Parentes Falecidos. Olha, os ouvintes estão nos contatando aqui também pela nossa fanpage aqui no Facebook, né, Sérgio? O Sérgio está plugado lá. O Anderson Vicente ligou para a gente, entrou lá no Facebook, deixou mensagem para a gente. O Luiz Carlos Oliveira também, ambos entraram em contato com a gente via Facebook. Um abração para eles. E, aliás, você que está navegando pela internet, pode acompanhar a nossa fanpage aí, que nós estamos lá. Você entra no facebook.com/Semenda Boa Nova. Você vai ver fotos lá, tem foto do Durval Rezende, tem foto do Marinho, do Hélio, lá está todo mundo lá, você pode ver a foto de hoje, tirada aí ao vivo aqui do nosso programa. Muito bom. O Durval, antes do nosso intervalo, o Sérgio tinha deixado uma pergunta para você aí, para que você respondesse a respeito de casos, né, Sérgio? Essa pergunta, né?
Por favor. Se tem alguns casos que você pode usar assim para ilustrar, às vezes para ver como a gente é assim extremamente egoísta, ou às vezes como a gente, por uma bobagem, a gente chega a atingir uma situação limite de uma separação, qualquer coisa assim. Algo para mostrar para a gente, porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe as nossas atitudes. Vendo uma atitude do outro, às vezes fica mais fácil para a gente olhar onde nós mesmos estamos errando.
Um caso que eu já vi se repetir muitas vezes, no dia a dia forense, é aquele casal com uma vida familiar estruturada. Vamos imaginar aí uma família padrão brasileira, dois filhos, que é para não identificar ninguém, embora isso se repita muito. Um casal com dois filhos. O homem aí na faixa de 40, 50 anos, a mulher também. E um dos dois comete um ato aí de infelicidade, a meu ver. E ele se encanta, ou ela se encanta, por alguém mais jovem, ou do seu ambiente de trabalho, ou do clube, ou da escola, né? E aí, vamos fazer um caso, vou citar um padrão. Então, o homem se encanta por uma moça mais nova e esquece toda a estrutura que a família lhe dá, com aquela mulher e os seus filhos vivendo num lar. Às vezes modesto, não importa, mas ele está ali num ambiente familiar feliz. Aí, ele se encanta pela beleza de uma moça mais jovem do que a esposa dele, mas que nunca teve filho. A esposa já teve dois, é companheira de todas as horas. Aí ele se encanta por aquela moça e quer viver a ilusão, né, de ser feliz com aquela moça. E aí começa um processo doloroso de separação judicial. A família se desintegra, os filhos sofrem. Muitas vezes começa uma disputa judicial para vender aquela casa, que era a única coisa que tinham. Então vão vender a casa para dividir o dinheiro, porque o marido quer ir embora. Bom, mas e os filhos e a mulher? Ele tem que ter responsabilidade. Aquela família existia, aquela família tinha um lar, e agora você, além de causar a separação, você ainda vai desmontar tudo. E os seus filhos vão para onde? Sabe? Só que a pessoa tem uma visão egoística, ela quer a felicidade dela e acha que os filhos e a esposa que estão atrapalhando. E começa uma grande disputa judicial. E é muito triste você ver no fórum, então às vezes o casal, um de cada lado da mesa, cada um com o seu advogado, disputando ali um patrimônio, e os filhos sentados ali na plateia, assistindo a tudo isso. Então, vai gerar muito ressentimento, vai gerar muita dor para o futuro, né? E aí o tempo passa. Um ano depois, de 8 meses a um ano depois, o que se nota é que aquela ilusão, daquela paixão, porque paixão é isso, né? Há quem diga que não dura mais do que 8 meses, acabou. Aí o camarada vê a bobagem que fez. Só que aí ele já desmontou lá, a família, a mulher, ex-mulher, então, e os filhos já estão com ódio deles, se não tiverem a capacidade de perdoar, né? Estão com ódio dele e ele não tem mais como reverter essa situação. Destruiu. A vida dele era equilibrada. E ele destruiu tudo pela ilusão de se apaixonar por alguém mais moço. Sabe? Isso se repete muito. E nós precisamos ter a consciência de que no mundo a felicidade não está baseada na aparência. A beleza não é a aparência física. A beleza vai existir aos 20, mas ela vai existir também aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Então, um homem ou uma mulher não pode, não deve, é melhor, né? Não deve trocar a paz doméstica, a felicidade dele, da mulher e dos filhos, para viver uma ilusão. Porque é ilusão, sim. E aí sabe o que acontece, Sérgio? Só para terminar, não quero me alongar muito, porque o Turíbio aqui fica bravo comigo se eu falar demais. Ah, problema é sério. Então, o que acontece é que aí aquela ilusão acabou e ele quer, então, tentar de novo. E ele vai tentando e vai tentando e vai batendo a cabeça e vai batendo a cabeça. Por quê? Porque para ele a felicidade era aquele primeiro lar, aquela família, aquela mulher, aqueles filhos. É? Então esse erro acontece muito. Então, qual é a solução? Ele ter paciência e tentar reconstruir aquele afeto perdido no seu lar. É fácil? Eu sei que não. Não é fácil. Porque às vezes ele só buscou essa ilusão porque talvez a mulher dele não tenha se cuidado. Ah, mas ela não tem dinheiro. Não precisa só de dinheiro para se cuidar, né? A mulher talvez não o tratasse mais com carinho. Né? Pode ser o contrário, né? O marido não tratasse a mulher mais com carinho, o marido não se cuidasse. Né? Tem alguns maridos que vão ficando mais velhos, a barriga vai crescendo e eles não vão se cuidando. Peraí, quando eu era jovem não passava um perfuminho, não se penteava, não estava sempre com o dente escovado. Por que não vai fazer isso de novo? A conquista do seu cônjuge é diária. Né? Então vamos nos cuidar. A mulher se cuida, o marido se cuida, um alimenta o afeto com relação ao outro diariamente, né, para tornar interessante esse convívio, e aí a célula familiar vai se mantendo e os dois vão ganhando com isso, tá? Mas esse fato se repete muito e essa busca dessa felicidade é uma ilusão.
Isso que você está falando para a gente é bem aquilo que está acontecendo na novela que está passando na Rede Globo, né? Que o rapaz lá, ele se apaixona pela secretária, está sendo manipulado, não sei o quê, e abandona a família, abandona a mulher de tantos anos e está entrando numa disputa judicial. Quer dizer, você está falando isso mostrando que essas situações não acontecem só na novela. Isso acontece no nosso dia a dia e é mais comum do que a gente possa imaginar?
Olha, eu não tenho o hábito de assistir novelas. Eu não gosto. Acho que a última novela que eu assisti já faz uns 20 anos. Mas é uma questão, eu prefiro ficar lendo um livro em vez de assistir uma novela. Mas tem pessoas na minha família que assistem a novela e eu ouço comentários. Mas posso te dizer, só está na novela porque acontece muito na vida prática e fora, sabe? Há muitas pessoas cometendo o mesmo equívoco.
Baseado nisso que você falou agora, que há muitas pessoas cometendo o nosso equívoco. Vamos pensar agora naquele nosso ouvinte, naquela nossa ouvinte, que esteja passando ainda uma situação pré a separação, pré a descoberta da coisa, que esteja passando por essa situação de ilusão, por essa situação de paixão, onde que ainda o negócio escondido. O que que você tem a falar para essa pessoa que está tendo envolvimento fora do casamento e que de repente está colocando em risco toda uma vida construída juntos?
Para dizer que, olha, companheiro ou companheira, não faça isso. É uma ilusão. A experiência mostra que isso não vai dar certo. Você não vai encontrar a felicidade nesse tipo de comportamento. você pode encontrar uma satisfação pessoal, você pode ficar, ter uma realização momentânea, mas isso não vai lhe trazer paz, porque para viver uma ilusão que vai durar pouquíssimos meses, a sua vida depois pode virar um inferno, a sua briga, as brigas domésticas e tudo. E não põe a culpa na sua mulher ou no seu marido, não sei quem pode estar fazendo isso, não põe a culpa no outro. Veja onde você pode agir melhor, né? Com carinho, com atenção. Desperte o interesse novamente no seu cônjuge. Seja uma pessoa boa e carinhosa. Quem sabe essa situação não se supere com perdão, compreensão, paciência. Agora, por outro lado, também vamos lembrar o seguinte. Você não tem como segurar ninguém, prender ninguém. Se a pessoa quis ir embora, paciência. Deixa que vá. Posso dizer que quem foi certamente vai perder. Né? Vai perder porque vai deixar de receber o afeto e o carinho que aquele lar proporciona. Sabe? Porque nada tem tanto valor quanto a paz de você estar em casa com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Sabe? A vida da paz, do aconchego doméstico. Pequenas coisas, a felicidade, Sérgio, está em coisas muito pequenas. E as pessoas se iludem, querem buscar felicidade em coisas ilusórias. Porque vê televisão, vê filmes, ah, eu quero viver um grande amor. Você já vive um grande amor. Um amor pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos. Esse é o grande amor. O resto é cinema. Então viva o grande amor no cinema. Vá ver um filme, pegue a sua mulher e vá ao cinema.
Durval, uma situação como essa, uma atitude como essa, pode gerar compromissos espirituais para vidas futuras, para as pessoas envolvidas num drama desses?
Com certeza vão gerar. Essas situações, esses comportamentos trarão consequências nesta encarnação e para o futuro, para a próxima ou para uma das próximas encarnações. Então, muitas vezes você vai ver a pessoa perde aquele cônjuge querido porque ele foi atrás de uma ilusão. Então fica a mulher e os filhos passando uma grande dificuldade. Eu vou dar um exemplo, não quer dizer que todas as vezes seja isso. Vou dar um exemplo meramente ilustrativo. Numa outra encarnação, aquela pessoa que abandonou e foi embora, não é? Tem uma mulher e um filho, e essa mulher e esse filho morrem num acidente e ele fica sozinho. É a consequência do ato lá de trás. Ai, mas Deus foi injusto comigo. O que, que eu fiz para merecer isso? Companheiro, você quer mesmo saber? É? Seguramente você fez. Se não foi agora, se não tem uma explicação nesta encarnação, é débito de outra encarnação lá atrás. Ah, mas não é melhor a pessoa pagar enquanto ela está naquela encarnação mesmo? Não, às vezes ela não tem estrutura até para entender o tamanho do erro que ela cometeu. Então, Deus é tão bom e tão justo que nós só vamos corrigindo os nossos erros na hora que nós temos condições de fazer isso.
São 8 horas e 21 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 9 da manhã, hoje falando sobre relacionamentos familiares. O Durval Rezende é nosso convidado aqui hoje, falando sobre esse tema muito atual aí, muito importante para o nosso dia a dia, né? O Hélio quer fazer um comentário, Hélio?
Não, eu queria fazer uma pergunta para o Durval, para que ele se estenda um pouquinho mais nesse assunto, porque às vezes as pessoas se veem nessa situação, ela está nesse processo de sedução, né, ou de pelo cotidiano, pela sedução, pela oportunidade que apareceu, né? E ela às vezes não comenta com ninguém. Ela vai caminhando, vai crescendo aquela necessidade de uma ideia diferente. Eu vou largar a família, fazer aquilo, sabe? Ela começa a fazer planos e não comenta com ninguém. Então ela precisa falar, se tem alguém nos ouvindo agora, e tem muitas pessoas nos ouvindo que pode estar nessa situação, certo? É meio caminho para fazer algo parecido com isso que você comentou, né? Ou exatamente assim, ou mais ou menos parecido com isso. Essa pessoa deveria buscar ajuda espiritual, porque muitas vezes ela está sendo, inclusive, nessa altura já monitorada, né? Monitorada e está sendo, assim, já estimulada, né? Por espíritos desencarnados, né, e que estão interessados na dissolução da família, né? Como é que você porque às vezes a pessoa não tem essa ideia sozinha também, né? Porque ele tem a tendência, né? A tendência, dentro da tendência, esse espírito procura, né? Procura uma brecha, poxa, aqui está uma brecha de eu desmontar essa família. Vamos comentar um pouquinho disso aí.
Olha, como nós estamos num programa espírita, então vamos lembrar algumas coisas, né? Nós vivemos num mundo criado por Deus, e Deus não criou apenas os encarnados, vamos, né? Então, uma linguagem bem simples. Deus não criou só os encarnados. Os desencarnados também são criaturas de Deus.
Fazem parte.
Né? E fazem parte. Nós vivemos entrelaçados, né? Os encarnados e os desencarnados. É assim que funciona, não é? E esses desencarnados são os espíritos, né, desencarnados, que podem ser bons ou não, assim como os encarnados, não é? Um espírito bom. Bom, vamos imaginar o seu anjo de guarda, os seus guias, são espíritos desencarnados bons que se passam, e passam o tempo todo tentando te ajudar.
Preocupa-se com você.
Estão preocupados com você. Muito bem. Mas também tem aqueles espíritos desencarnados que não são bons. E na vida aí fora não é assim? Não é assim, Valdir? O tempo todo aí fora tem pessoas boas e pessoas que não são boas ainda, porque ainda não aprenderam a ser boas. São, é? Muito bem. Essas pessoas muitas vezes não gostam de nós, vamos imaginar. E não é porque o espírito está desencarnado que ele deixa de ter os seus sentimentos. Ele não gosta de nós, porque talvez nós tenhamos prejudicado a ele ou algum ente querido dele, nesta ou em outra encarnação. Olha só. Aí, por isso nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Às vezes a pessoa humilha uma outra no supermercado, no trabalho, e esquece que aquela pessoa pode ser muito humilde, você a humilhou, mas tem gente que gosta dela no plano espiritual. E aí, se for um espírito que não é bom ainda, agressivo, violento, ele vai querer se vingar. Estou imaginando uma situação. E aí, como é que ele vai destruir? Aí ele chega naquele que humilha, que é prepotente, que é arrogante. Como é que eu vou destruir esse camarada? Muito bem. É simples, ele percebe que a vida familiar dele é uma maravilha, é uma bênção. E que ele só é arrogante e prepotente porque na retaguarda dele tem uma família bem estruturada. E que isso, ele é arrogante. E uma família daquela, quer dizer, ele não se esforça muito para melhorar, não é? Então, o que o espírito faz? É simples, vou destruir essa família. Mas como? Ah, ele é meio assim, ele tá paquerando, ele acha aquela menina muito bonita. Vou começar a dar corda nisso. E o espírito vai influenciando, dando aquelas ideias que muitas vezes a gente ouve dos amigos encarnados, não tem? Olha que menina, que gracinha, olha que coisa fofa. Ah, né? E depois...
Vem alguém ajuda ainda.
Vai estimulando, aí esse mesmo espírito vai no amigo dele e fala, olha lá aquela moça que bonita, olha só, ela combina com fulano. E vai aquela coisa que no começo parece uma brincadeira.
Isso é muito sutil, né, Durval?
Extremamente sutil, e pode levar algum tempo, e a hora que a pessoa perceber já caiu na rede, não é? Caiu que nem um pato, tá? Então, isso acontece muito. Porque qual é a forma de se proteger? Não é? Dessas influências desses espíritos que ainda não são bons, que não gostam da gente. Jesus deu a receita. Ele disse, vigiai e orai. Então faça suas preces, não é? E vigie. Cuidado para não cair nessas tentações. A prece vai te ajudar. A frequência na casa espírita, com os passes que você vai tomar e com as palestras. As pessoas acham que é só o passe. Não é o passe só. É o passe mais a palestra, porque durante a palestra o orador espírita vai falando a você sobre a responsabilidade no casamento, sobre a responsabilidade do amor ao próximo, a compreensão, a importância da família. Você escuta tudo aquilo e fala, olha, a moça pode até ser muito bonitinha, mas eu vou ficar com a minha esposa mesmo, porque é dela que eu gosto e a minha paz e a minha estrutura está na minha esposa. A hora que ele toma essa decisão baseado na fé, na religiosidade, a influência termina e é como se ele esquecesse a moça e percebesse que não se tratava mais do que de uma ilusão.
Valdir Manetti, ajuda espiritual, né? Tem que buscar ajuda espiritual.
Valdir Manetti quer fazer uma pergunta aqui, Valdir.
Não, eu só quero dizer o seguinte, ele nos relatando aí, que ele estava relatando, ele chegou a um ponto que ele falou da humilhação, né? Algumas vezes a gente vê pessoa, comportamento de pessoas nessa humilhação usando as palavras, né? humilhando. Sim. Agora, a humilhação pode ser até com um olhar de desdém também, né? Algumas vezes você olha para uma pessoa com desdém, você está humilhando aquela pessoa. E isso está fazendo mal para você, né? E a outra pode não estar recebendo isso e estar perfeitamente equilibrada, né? Desse olhar que o outro lançou e não, nada fez para ele.
Olha, de todos os casos que nos chegam lá na Casa Espírita para tratamento, de casos que a família já se dissolveu, está muito próxima de se dissolver, 99,9% tem uma ajuda. Esse tipo de ajuda que o Duval falou agora, né? Tem alguém também do lado de lá ajudando, incentivando, encaminhando, embora que a responsabilidade seja sempre de quem está tomando a decisão. Porque ele só conseguiu isso porque ele sentiu, como o Duval falou, uma brecha, né?
Ele não vigiou, ele sentiu uma brecha. Ele não vigiou e o espírito influenciou, mas a culpa de quem é? Dos dois.
Dos dois.
Espírito vai responder por isso? Vai. Mas o encarnado também vai, a responsabilidade é dele. Se vigiar, se orar, se não ia cair nessa que é uma típica tentação.
Uma armadilha, muito bem, né?
A nossa página no Facebook está fazendo sucesso, né, Sérgio? facebook.com/ Semenda Boa Nova. Leila Velar, Rivaldo Souza Santos e Fernando Botássio estão curtindo a nossa página no Facebook. Um abraço para todos aí, os nossos ouvintes, sempre na nossa audiência aí. Ô, Hélio, tem uma pessoa que ligou, não se identificou? Deixou uma pergunta aqui pra gente, dizendo assim, ó, mesmo sabendo, aliás, para você e pro Durval, mesmo sabendo que é na família que estamos vivendo nossas provas e resgates, eu pergunto, existe uma forma de nos entendermos de verdade? Vocês conhecem alguma família que seja plenamente feliz? Vocês vão responder pra gente já já, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais da BC agora, e daqui a pouquinho a gente volta, tá bem? Você que tá na nossa audiência, não desliga não, fica por aqui, 44 35 90 20. É o nosso telefone para você ligar e fazer as suas perguntas. Nós vamos voltar já já.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC. A partir deste domingo, às 5 da tarde, uma viagem ao mundo dos rodeios e da música sertaneja. Cowboy de Rodeio. Ajeite o chapéu e dê um trato na fivela. Cowboy de Rodeio. Apresentação João Batista. A partir deste domingo, às 5 da tarde. Hoje a Rádio ABC transmite mais um jogo do São Bernardo. O Tigre vai a Mirassol, onde enfrenta o time da casa pela segunda fase da Copa Paulista. A transmissão começa às 6 da tarde. Mirassol e São Bernardo. No rádio, no celular, na internet, em todo lugar. A Rádio ABC está ao seu lado, também no esporte. Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã. Mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
Magazine Luiza no Grande ABC, são 11 lojas para bem atender a todo mundo. Olha, gente, ofertas em todos os departamentos das lojas. Lojas completas com ofertas em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, freezers, racks, fogões, geladeiras, notebooks, televisores de LED, de LCD. Vá a uma das lojas do Magazine Luiza do Grande ABC e confira de perto as melhores ofertas com o melhor atendimento do Brasil. Magazine Luiza, Grande ABC. 11 lojas para bem atender a todos os amigos, clientes e ouvintes da Rádio ABC com muito carinho. Corra para cá, vem pro Magazine Luiza.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão, pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana, pães deliciosos para os momentos que você mais ama, a Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Cidade Aberta, notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do ABC. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta, de segunda a sexta, a partir das 16h.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova pela ABC, hoje com o tema relacionamentos familiares. Nós vamos juntos até às 9h. Luiz Carlos deixando aqui a técnica de som, assumindo o Isidoro. Luiz Isidoro, seja bem-vindo. Está aí o Luiz Isidoro, está já trabalhando nos botões mágicos lá agora com a gente. Hoje o Durval Rezende é o nosso companheiro que está com a gente aqui, também no estúdio. O nosso companheiro Flávio Jubilato aqui conosco. E o Durval Antônio, tarefeiro do Grupo Espírita Paz e Amor de Ipiranga, de São Paulo. Muito bem. Então, como eu tinha deixado para vocês uma pergunta para você, Durval e para o Hélio, chegou aqui de uma pessoa que não se identificou apenas como amiga, dizendo assim, que mesmo que sabendo que é na família que nós estamos vivendo nossas provas e resgates, ela pergunta, existe uma forma de nos entendermos de verdade? São duas perguntas, vamos à primeira então. Existe uma forma de nos entendermos de verdade?
Eu quero levantar aqui a bola para o Durval depois cortar lá, né? Fazer subir na rede e ele corta. O Chico, ele falava de um caso, né? De uma forma.
Chico Xavier.
Chico Xavier, nosso querido amigo, né? Ele falava sobre uma forma de você se entender com a família, né? Então ele dava um segredinho lá. Disse que você tinha que ter um copo de água, né? Sempre ponto assim, ou uma garrafinha com água, né, do lado. E quando você se sentisse tentado, você percebesse que o seu familiar ficou bravo primeiro que você, ficou nervoso primeiro que você, né, ou a sua esposa, ou você, aquele que ficou bravo primeiro, né, o outro, para não estender a discussão, pegasse essa água, né, e tomasse, colocasse um gole dessa água na boca, e mantivesse, não engolisse essa água, né, ficasse com ela na boca, até que o outro se acalmasse, né? Quando o outro se acalmasse, aí você engole, isso que aquilo acalma o outro, você ficando com a água retida na boca, você faz com que o outro se acalme, né? Deixa de falar o que ele quiser falar, e aí depois você engole a água, e aí depois sim você continua a conversa, né? Você conhece essa história?
Conheço. Enquanto está com a água na boca, você não fala nada, não retruca, não responde, não briga.
Né? Pois é, mas essa, Durval, não é uma forma de nos entendermos de verdade, né?
Que não, é claro que isso sugerindo
essa ouvinte que ligou para a gente.
É aqui, uma, né, ilustração do Chico, é uma forma que ele nos diz que nós não devemos ficar debatendo tudo. Sabe o que acontece? Nos casamentos, muitas vezes existem alguns pontos de vista diferentes. Né? O marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. A gente não pode querer convencer o outro, né? A gente não pode querer que o outro pense como a gente. Você tem que respeitar o outro. E o grande lance no relacionamento é saber tolerar, saber relevar, não é? Tem pessoas que querem ganhar qualquer discussão. Eu costumo brincar que tem uma pessoa na minha família que ela não perde, no máximo ela empata, sabe? Qualquer discussão. Eu já aprendi que ela é assim. Eu tenho duas opções, eu vou ficar brigando com essa pessoa? Não. A melhor opção não é essa, a melhor opção é, já que é assim, eu não entro em discussões com ela. Quando é uma coisa muito simples, eu deixo que ela ganhe. Eu perdendo as discussões, ela fica feliz e eu também, entende? Eu não preciso provar nada. Então, sabe, casamento, família, é sempre uma grande arte a gente saber viver. E faz muito bem o seu investimento. Invista na paciência e na tolerância. A sua mulher é difícil, ela está numa fase difícil. Pense assim, tudo na vida são fases. Tem fase em que está mais difícil, a sua mulher está mais difícil. Na verdade, ela não está mais difícil, você que está um pouco sem paciência, porque estava enfrentando alguns problemas no seu trabalho. Então, tenha um pouco de paciência, vai passar. Tem momentos que estão difíceis, o filho está com dificuldade na escola, a mulher está com dificuldade no trabalho. Calma, faça as suas preces, peça que Deus te ajude. Isso vai passar. Todo problema passa. Todo problema é superado. Hoje esse problema que você está vivendo é muito complicado. Tá bom, eu entendo. Mas eu posso lhe afirmar que isso vai passar. Daqui a algum tempo, que pode ser semanas ou meses, você vai olhar para trás e não vai nem lembrar desse problema, porque ele passa. Então, assim, não fique brigando com a sua mulher o tempo todo. Calma. Eu vou contar um segredo aqui, para você que fique entre nós, Turibe.
Pode contar, Durval.
Eu, no começo desse ano, meu carro já estava velho, eu comprei um carro novo. Um mês depois, a minha mulher bateu o carro.
O novo?
O novo. Ela tem o dela. Mas naquele dia, saiu com o meu e bateu de frente. Assim, ela acertou a traseira de outro.
Agora a minha pergunta, você praticou tudo isso que você está falando aqui para o nosso
ouvinte fazer? Não? Ela me ligou e disse, puxa, bati o carro assim, assim, assim. A reação que eu tive na hora foi, eu pensei rapidamente em tudo isso. Foi paciência, né? Falei, paciência, o que vai fazer? Já bateu? Não é? Deixa que depois eu levo na oficina para consertar. E desliguei o telefone. Ela me ligou e me disse essa informação no trabalho. Foi importante isso. Por quê? Porque no trabalho, eu agora trabalho num ambiente grande, que tem várias pessoas naquele ambiente. Eu sou o coordenador de um grupo, que eu tenho que dar exemplo também. Então eu não podia dar um piti, não podia ficar nervoso nem nada. Primeiro que eu não tenho esse hábito. E segundo que o ambiente também não permitiria. E fiquei calmo, graças a Deus, e pensei naquilo. Podia ter sido eu com o carro dela, não podia? Eu não podia ter batido o carro dela? Podia. Não podia ter sido eu mesmo quem bateu o carro? Então, faz parte da vida numa cidade grande como São Paulo. Bateu? Paciência. Já foi. Não é assim? Aliás, a gente tem que entender isso. Essas coisas acontecem, ninguém quer, mas acontecem. Aí eu fui, consertei o meu carro. É aquele valor que sempre te atrapalha no final do mês, nas suas contas, paciência. Já foi, ela fez por mal? Não fez. E graças a Deus eu não briguei com ela por isso. E você sabe que o quanto dói bater o carro. A gente fica enciumado, ainda mais carro novo. Paciência, já foi.
Essa primeira pergunta que a nossa ouvinte fez aqui, você acha que essa é a resposta para a pergunta? Se existe uma forma de nos entendermos de verdade? A forma é essa, ter paciência, tolerar e aprender a conviver com essas contrariedades?
Sim, aprenda a viver com isso, porque ele não faz por mal, mas ele sempre faz isso. Bom, então, se ele sempre faz isso, você já devia ter aprendido. Então, esses problemas vão acontecendo no dia a dia, a gente vai aprendendo a superá-los e chega uma hora que você não sofre mais. Não sofre mais, você já aprendeu a lidar com os problemas.
Eu acho que esse é o grande truque, quando você fala você não sofre mais. Porque fala pra gente, Durval, você não ficou feliz depois que você desligou o telefone e você olhou a tua reação e falou, poxa vida, eu consegui reagir bem, isso não te trouxe felicidade?
Eu fiquei muito feliz, lembrei que ela bateu o carro e não se machucou. lembrei que isso mostra que eu já estou começando a melhorar um pouco, né, em termos espirituais, de ter essa condição de, num momento difícil desse, manter a calma. Né? E já que você falou nisso, eu vou citar um outro exemplo. Outro dia eu tinha um funcionário comigo na sala, né, e assim, perto de mim, e eu, sem querer, claro, né, mandei o joelho na quina da mesa. Sabe, bati forte. Aquela dor. A minha reação foi, simplesmente, eu fiz um... e fiquei quieto. E o funcionário era novo, era o primeiro dia que ele estava trabalhando ali, né, como se fosse um secretário ali perto. Ele olhou aquela cena... falou, eu não acredito, o senhor vai me desculpar, eu não acredito. Eu falei, o que foi? O senhor não falou um palavrão, o senhor não xingou, eu não acredito.
Como se aquilo fosse uma obrigação, né, falar um palavrão ali, né?
Eu falei, olha, mas eu me impus de não falar esse palavrão há anos. Então, é construção, isso para dizer o seguinte, estou vangloriando, não, é que isso é construção. Você aos poucos vai aprendendo a relevar, a desculpar, sabe, é uma construção diária. Aí você vai construindo uma família mais harmônica e feliz, porque com isso você também está dando exemplo para os seus filhos.
Uhum.
Aí a moça tinha perguntado, acho que é uma moça, né, que perguntou...
É uma pessoa que não se identificou, pessoa, nós chamamos de amiga aqui.
Tá. Essa pessoa, ela perguntou, então, existe família feliz?
Ah,
existe.
Essa é a segunda pergunta dela, assim, você conhece alguma família que seja realmente feliz?
Então, existem as famílias que as pessoas construíram essa felicidade. Essa felicidade é construção. Deus não dá de presente para ninguém. As pessoas é que constroem. Deus só ajuda, né? Agora, só para lembrar para essa pessoa amiga, Turíbio, esta felicidade não é algo constante. Mesmo as famílias mais felizes têm momentos de conflito, têm momentos de dificuldades, têm problemas enfrentados. E qual é a diferença? É que essas famílias que já são felizes, têm pessoas que têm compreensão, paciência, tolerância. Então elas passam pelas dificuldades de uma forma mais leve, elas não sofrem tanto, não é? Elas superam os problemas e seguem a vida felizes.
O que você está dizendo para a gente é que problema todo mundo enfrenta. A felicidade não está na ausência do problema. A felicidade está na maneira inteligente, seja racionalmente, seja emocionalmente. Mas a maneira inteligente como você lida com esses problemas. É isso?
É isso. O problema todos têm. Mas o que é um problema para um, para o outro pode não significar absolutamente nada. Por quê? Porque essa pessoa já aprendeu a lidar com problemas. Ela já aprendeu a lidar com certas dificuldades, então ela não sofre tanto. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a mãe vê uma criança de 2 anos, o filho dela, filho único, né? Aquela mãe que vive para cuidar daquele filho, e aquela criança cai, machuca e começa a sangrar pela boca, a mãe entra muitas vezes em desespero, não é assim? Fica desesperado e chora. Essa é a visão da mãe. Aí você chega no pronto-socorro, o médico olha a mesma cena, ele faz o quê? Ele pega a criança, acalma, olha a boca dela, vê que foi um cortezinho na boca, que como é muito irrigada, sai muito sangue, né? Dá um jeitinho ali, faz parar de sair sangue, a criança se sente bem, e o médico em momento nenhum passou nervoso, não perdeu a calma. Isso mostra o quê? Que o médico é uma pessoa mais experiente, que já viveu tantas dificuldades, tantos problemas, que ele já não sofre com determinadas situações. O médico podia ser o próprio pai da criança. Ele não se desespera porque ele já está acostumado com aquilo. Então, na vida das famílias, os problemas vão surgindo, não é? E nós vamos, à medida em que vamos amadurecendo e nos esforçando para essa construção espiritual de nós mesmos, né, nós vamos aprendendo a lidar com os problemas. São fáceis? Claro que não são. Os problemas não são fáceis, mas a gente aprende a lidar com eles e vai superando aos poucos.
Tá, o Hélio Della Nossa quer fazer um comentário, Hélio?
Eu vou fazer um comentário em cima do
Ah, tá, aqui está chegando uma pergunta aqui. É uma pergunta da seguinte, a seguinte ali, ó. Muitas vezes um casal tem 4 ou 5 filhos e não é raro acontecer que a mãe ou o pai tem preferência por um deles, gerando ciúmes nos demais. Por que que isso acontece?
Então, isso nos remete, essa pergunta nos remete ao comentário que o Durval estava fazendo agora e a pergunta anterior também, né? Porque quando a gente as pessoas não vêm com manual de instrução, né? Assim, ninguém vem. E nós não temos nem o hábito de ler manual de instrução também, né? A gente compra, às vezes, um celular, ou compra uma televisão, ou um carro, ou um fogão, uma batedeira, e ninguém... Difícil quem lê, né? O manual de instrução. Chegue lá e fala, deixa eu ler como é que funciona, onde é que eu tenho que apertar, onde é que eu coloco quantos volts tem, vira e mexe, entende em voltagem errada e queima às vezes o aparelho. Então as pessoas não vêm com manual de instrução. Como não vêm com manual de instrução, nós imaginamos que todos sejam iguais, porque tem a mesma casca, né? O acabamento é o mesmo. Mas quem tem em casa, por exemplo, animais, por exemplo, tem um periquito, tem um papagaio, tem um cachorro, tem um gato, né? Ela sabe que eles são diferentes um do outro, então ela trata cada um dentro da sua especificidade, né? O gato ela trata de um jeito porque ele é de um jeito. O cachorro ela trata de outro porque o cachorro é de outro jeito. E o papagaio ela trata de outro jeito porque ele é de outro jeito. É uma ave diferente. E as pessoas, embora tenham a mesma casca, elas são diferentes, né? E as mães costumam, como a mãe, ela que trabalha com o filho desde pequenininho, ela consegue diferenciar o que é diferente de um filho do outro, né? Ela sabe, ela conhece a natureza de cada um deles e ela consegue tratar cada um deles diferente de acordo com a sua especificidade, né? Com aquilo, com a sua natureza, a forma que ele é. Então dá a impressão para o outro, aquele que é mais harmônico e a mãe se harmoniza mais com ele, dá a impressão que ela tem preferência por aquele lá. Não, com ele ela não grita, ela não fala nada, porque ela sabe, não precisa gritar com aquele, porque ela conhece, ela sabe que aquele basta um sinal, basta um pequeno aceno e ele vai parar, ou ele vai dar um estímulo até silencioso e aquele estímulo funciona. Já tem o outro filho que ela sabe que se ela não der um berro, né? O estímulo para aquele outro, ela dá um berro, ela dá um grito. Porque aí assim é que ele vai reagir. Vai reagir. Então, como ela tem essa ela conhece essa especificidade, essa diferença que nós temos um dos outros, e somos muito diferentes uns dos outros. Não é pouco, é bastante diferente um dos outros. E a pessoa aprende a conviver com essa diferença e até admirar essa diferença, né? E fazer daquilo um exercício de vivência, de democracia dentro do lar, né? Quer dizer, permitir que cada um seja do seu jeito, é o que dá harmonia na família, faz com que a mulher é uma família feliz, porque tem alguém que respeita ao jeito de ser do outro. E a mãe não tem preferência por filho nenhum. O que ela tem normalmente é que ela conhece muito bem e ela dá o estímulo certo pelo filho. É claro que aquele que dá menos trabalho para ela também dá mais prazer, né? Também dá mais prazer do que aquele que dá um monte de trabalho. Porém, como Jesus disse, a mãe acaba. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes, né? A mãe acaba depois tendo um empenho maior, se dedica muito mais por aquele que é o mais problemático, né?
Aquele que mais necessita.
Porque é que mais necessita da atenção dela.
Durval, queria fazer um comentário, Durval?
Sim, nós, se temos essa dificuldade, né? A sensação, às vezes, então, é que a minha mãe gosta mais do meu irmão. É uma sensação. Mas cultive você o amor, né, da sua mãe, né? Seja um bom filho, trate-a bem, faça o melhor possível para ela. Você sabe que as pessoas realmente, como você disse agora há pouco, têm gênio e temperamento diferente.
Muito diferente.
Não dá para ficar disputando entre irmãos, né? Eu, por exemplo, tenho um cunhado, um concunhado, né? Ele é casado com a irmã da minha mulher. E é uma das pessoas mais, assim, educadas que eu conheço. Mas, assim, concorrer com ele não é possível, eu não consigo, eu perco sempre, né? No convívio com a minha sogra, né? Por quê? Porque eu chamo a minha sogra pelo nome, a senhora, dona fulana de tal. Ele já chama de sogrinha. Ele anda com a foto da sogra na carteira. Não consigo, então não vou ganhar nunca essa disputa com ele, não é? Ele construiu uma casa em frente à casa da sogra. Então não tem jeito. Quando tem almoço na minha sogra, a esfirra mais quentinha Para quem que vai? Vai para ele, não para mim, mas eu já entendi. Ele cultiva, né, a atenção e o carinho da sogra. É, o cunhado é assim, mas me dou muito bem com ele, é um grande amigo. Né? Agora, eu vou tomar mais um minutinho.
Fica feliz, por favor. Fica feliz por quê? Porque você sabe que ele é assim, que você é de outro jeito, né? E que
nos damos muito bem. Eu e ele nos damos
não
muito
bem. Não é isso que faz o relacionamento familiar ficar comprometido. Não,
e sabe o que é bom? Porque assim a sogra dá mais atenção para ele, esquece um pouco de mim, então dá tudo certo.
Tudo certo.
Mas
fala, Durval.
Tem um outro caso. Uma vez eu vi uma testemunha ser qualificada lá no fórum, e era uma senhora já de idade, não é? E aí uns 70 e lá vai fumaça. E aí, a hora que o funcionário lá do fórum estava qualificando, então perguntou o nome da senhora, onde a senhora nasceu, aquela coisa. Aí falou, Estado Civil. A senhora, a sala estava calma, toda formal, a senhora virou e falou assim, viúva, graças a Deus.
Ela usou esse adjetivo, graças a Deus.
A sala inteira caiu na risada, porque ninguém esperava uma reação de uma senhora toda quietinha dar esse tipo de resposta. Então, por que que estou falando isso? Porque, às vezes, a pessoa ficou casada ali anos a fio e o marido morreu, não é? Mas não é porque o marido morreu que ela vai cultivar qualquer ressentimento, qualquer rancor, qualquer ódio. É preciso perdoar. Ainda que ele já tenha falecido, perdoe, esqueça. Segue a vida, seja feliz, que ele siga no plano espiritual feliz, perdoe, esqueça.
Hélio Delanossi, está chegando uma pergunta aqui, Hélio, tem que ser muito rápido porque nós somos nos instantes finais aqui. Por que determinadas pessoas têm comportamentos diferentes fora do lar, são pessoas boas, e no lar são verdadeiros déspotas, incompreensíveis?
O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que trata desse assunto, né? Pessoas que são tiranos domésticos, né? E fora de casa elas são assim, pessoas como o cunhado do Durval, né? Educadas, pacientes, fora de casa. E dentro de casa eles são tiranos domésticos. É onde ele tem poder, né? Onde ele tem poder, então ele exerce o poder.
E por isso
dele.
Ele precisa ter mais caridade. A mulher tem que ter mais paciência, mas ele precisa aprender a respeitar.
Olha, os ouvintes que ligaram pra gente hoje aqui, o Ivan e a Laura de Mauá, a Sandra do Jardim Alvorada de Santo André, a Odila do bairro Santa Maria, a Terezinha do Parque Santa Madalena, a Nolita Ferraz, o Adalberto lá de Guaianazes, um abração para todos que ligaram pra gente aqui e que deixaram suas perguntas, fizeram seus comentários. O Valdir Manente quer falar alguma coisa aqui, né, Valdir?
É rapidinho, sobre o Alaor Borges, que estará conosco, eu apenas deixei de citar o telefone lá da nossa casa, do Núcleo Espírita ou Semeador, é 4426-4017, 4426-4017.
Muito bem, e nós vamos encerrando por aqui o Semana Boa Nova de hoje, convidando você a ficar aqui com a Rádio ABC e também no nosso site www.semeador.org ou na nossa casa, no Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. No próximo sábado nós vamos estar de volta às 7 da manhã com o tema Mensagens de Parentes Falecidos. Olha que tema, hein? Mensagens de Parentes Falecidos. Durval, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Semeador Boa Nova.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
Flávio Jubilato, uma oração para você, obrigado por você ter estado com a gente.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
E uma boa semana para você, ouvinte.